Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o Cineia Sueli Salles, chefe do cartório eleitoral de Araxá.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Alcineia, é uma satisfação recebê-la na abertura da segunda temporada do nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e trazer informações às pessoas, aos eleitores.
Este que é um ano muito importante em termos eleitorais, né, Alcineia? 2022 é ano de eleições gerais no Brasil. Eu gostaria que você explicasse para a gente, para o eleitor, quais os cargos, né, que os eleitores vão votar neste ano.
Como você já mencionou, né, é uma eleição muito importante. E o eleitor deve estar atento que essa eleição, que a gente chama de eleição geral, são os cargos em disputa de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Essa, inclusive, é a ordem de votação na urna eletrônica.
E aí, Alcineia, as eleições estão marcadas para o mês de outubro esse ano novamente, né, como tradicionalmente acontece aqui no nosso país?
Exato. O TSE já publicou, né, o calendário eleitoral para a eleição de 2022 e as eleições estão previstas conforme define a Constituição Federal para o primeiro domingo de outubro, dia 2 de outubro, no primeiro turno, e em havendo o segundo turno, ele ocorrerá no dia 28 de outubro de 2022.
Em relação aos possíveis candidatos, Alcineia, nesse primeiro semestre há aquela conhecida janela partidária, né, que os políticos podem trocar de partido sem perder o mandato, isso está mantido para esse ano?
Sim, é uma previsão, né, na lei das eleições, dessa chamada janela partidária, para aqueles parlamentares que vão disputar o pleito. Então, essa regra vale para os deputados federais, deputados estaduais e distritais, né, o Distrito Federal. Eles têm um período de 30 dias, do dia 3 de março ao dia 2 de abril, para fazer essa alteração de partido sem que ele corra o risco de perder o atual mandato.
Para os cargos do Executivo, né, presidente da República, governadores e também prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos nessas eleições de 2022, eles têm que renunciar a seus mandatos?
Aqueles que ocupam os cargos do Executivo, caso queiram concorrer a outros cargos, então cargos diferentes, às vezes a pessoa vai concorrer ao cargo de deputado, ao cargo de senador, ele precisa desincompatibilizar do cargo atual. E isso deve ocorrer 6 meses antes do pleito. Então, essa data, ela vai ocorrer dia 2 de abril, considerando a eleição que vai ocorrer no dia 2 de outubro. Para reeleição não há necessidade, né? Se eles, essa regra da desincompatibilização 6 meses antes é só para concorrer a cargo diverso, a outro cargo. Se é caso de reeleição, como eles, né, podem, estão no primeiro mandato, tanto o presidente da República quanto o nosso governador do estado, eles podem se candidatar novamente para a reeleição e não tem necessidade de interromper aí o mandato atual deles. Os parlamentares, de um modo geral, né, os deputados, estadual, federal, senador, e inclusive até os vereadores, caso, né, venham a se candidatar para outro cargo, ele não precisa desincompatibilizar, ele pode concorrer e mantendo o seu cargo normalmente.
Agora, Alcineia, em relação aos eleitores, quem poderá participar das eleições deste ano como eleitor? Quais são os requisitos para o cidadão ter direito ao voto?
Bom, o primeiro deles, a gente precisa lembrar, né, o eleitor, para ele ter direito ao voto, ele tem que estar inscrito como eleitor. Então, aquele jovem que está completando os 16 anos agora, ele precisa fazer seu alistamento eleitoral, que é tirar o primeiro título, né? E precisa, além de possuir a inscrição eleitoral, estar com essa inscrição ativa. Isso significa que ele não pode estar com o título cancelado. Então, aquela pessoa que, por algum motivo, deixou o seu título ficar cancelado, ela precisa procurar a regularização para que ela consiga votar no dia 2 de outubro.
No caso, Alcineia, de 16 e 17 anos, o eleitor não é obrigado a votar.
Exato. São os chamados eleitores facultativos, né? Aquele eleitor que já completou 16 ou que vai completar 16 até o dia 2 de outubro, ele já pode requerer sua inscrição eleitoral. Mas ele não é obrigado ainda, ele só se torna eleitor obrigatório aos 18 anos. Mas é muito importante, né, que a pessoa com 16 anos, se ela tem oportunidade, de votar, que ela já comece a participar, né, das decisões, que são decisões importantes para o nosso estado, para o nosso país, né?
O idoso também tem essa prerrogativa, né, de voto facultativo a partir de que idade?
A partir de 70 anos. Então, o voto ele é obrigatório entre 18 e 70 anos. A partir dos 70 anos, o idoso, caso ele queira votar, né, ele acordou no dia da eleição, ele gosta de votar, ele tem o direito, ele pode continuar votando, né? Mas caso no dia da eleição ele não esteja se sentindo bem ou por algum motivo ele não queira comparecer, não vai gerar nenhuma pendência no título dele. O título permanece com a inscrição ativa, regular, mesmo ele não votando.
Tem um prazo limite para que a pessoa tire o seu título de eleitor esse ano para participar ainda dessas eleições? E também um prazo máximo é para solicitação de transferência de domicílio eleitoral, né, mudar de cidade onde ela vai votar?
Muito importante essa pergunta, e é muito importante que os eleitores estejam atentos a esse prazo. A Lei das Eleições determina que o cadastro eleitoral se encerre 150 dias antes da eleição, exatamente para que a Justiça Eleitoral tenha tempo hábil para preparar ali os cadernos de votação, as listas de eleitores para a preparação das urnas eletrônicas. Então, em razão disso, dia 4 de maio é o último dia para o eleitor requerer, no caso do primeiro título, né, o alistamento, transferência, que é a mudança de domicílio de um município para outro, ou qualquer alteração no título, seja, por exemplo, às vezes a alteração do nome, a pessoa que se casou ou divorciou e precisa alterar o nome, também o prazo limite é 4 de maio. Outra mudança importante também é o local de votação. Às vezes a pessoa mudou de bairro, quer votar na escola mais próxima de sua casa, ela também tem que observar esse prazo dia 4 de maio. Outra observação importante desse prazo 4 de maio, o eleitor que por algum motivo tenha adquirido alguma deficiência que o dificulte de votar e a seu local de votação, a sua sessão eleitoral não é sessão especial, é uma sessão, por exemplo, que fica no segundo andar, então ela precisa procurar o cartório eleitoral também até o dia 4 de maio, informar essa condição que ela precisa ser alocada na sessão de fácil acesso, que são as sessões especiais, para que no dia da eleição ela não tenha dificuldade de exercer o seu direito de voto. E a gente só consegue fazer essa mudança também até o dia 4 de maio.
Suponhamos que, por algum motivo, o eleitor não esteja no dia da eleição no seu domicílio eleitoral. Teve que fazer uma viagem não programada e gostaria de votar. Ele pode votar fora do seu domicílio eleitoral em outra cidade?
Se nós vamos ter novamente essa questão chamada do voto em trânsito, né, do eleitor, e aí o eleitor ele vai ter um período que ele vai se cadastrar para fazer esse voto fora do seu domicílio. Lembrando que se ele estiver dentro do próprio estado de Minas, aí ele vai ter opção, né, de votar para governador. Se ele estiver fora do estado, aí a opção vai ser apenas de votar para presidente da República.
E o eleitor que não votou nas últimas eleições e também não justificou sua ausência às urnas, ele ainda tem tempo hábil para resolver essa pendência e participar dessas eleições?
Também o prazo importante que eu mencionei do dia 4 de maio é o prazo que se encerra para todas essas questões de pendência, principalmente para aquele eleitor que está com a inscrição cancelada. Lembrando que a ausência às urnas por 3 vezes consecutivas, ela enseja o cancelamento da inscrição eleitoral. E estando com a inscrição cancelada, o eleitor ele não consegue votar. Para restabelecer essa inscrição, ele precisa fazer a solicitação perante a Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio.
Em relação à biometria, essas eleições, vai se utilizar desse recurso tecnológico na hora de identificar o eleitor na hora do voto?
Então, essa é uma questão bastante importante, porque a biometria é um projeto muito interessante, né, do TSE, que tem como objetivo principal essa questão da segurança, né, na identificação do eleitor. E, em razão da pandemia, a biometria foi suspensa, a coleta dos dados biométricos do eleitor foi suspensa desde 2020 e continua suspensa até o momento. Então, para essa eleição de 2022, a resolução prevê que aqueles eleitores que já têm a biometria cadastrada, que já foram, né, já fizeram a revisão biométrica, esses serão identificados na hora da votação pela biometria, apenas esses. Porque a biometria ela não será obrigatória, né? Apenas aqueles que já estão com a biometria cadastrada. Porque, infelizmente, como eu disse, A biometria foi suspensa desde o dia 20 de maio de 2020 e ela continua suspensa. A Justiça Eleitoral não vai voltar a coletar a biometria para essa eleição, por causa, né, da questão da pandemia, dos riscos de contágio. Então está suspenso. Mas aqueles eleitores que já tinham cadastrado anteriormente, eles serão identificados, sim, pelo modo biométrico. Aqueles que não foram cadastrados serão identificados pelo modo tradicional.
Gostaria que a senhora divulgasse aqui para os nossos ouvintes o calendário eleitoral. Acho que é importante a gente frisar mais uma vez a questão dessas datas, né? Até quando acontece o registro dos candidatos? Quando que começa efetivamente a propaganda eleitoral? Em relação à propaganda de rádio e televisão, já tem também essas datas todas definidas?
Sim. Lembrando que essa eleição, por ser uma eleição geral, né? Então o registro de candidatura ele deve ocorrer até o dia 15 de agosto. Os candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador, o registro de candidatura ocorre perante o TRE, em Belo Horizonte. Os candidatos a presidente da República, o registro de candidatura também até o dia 15 de agosto e ocorre perante o TSE, em Brasília. A propaganda de um modo geral, né, a propaganda de rua, e ela inicia no dia logo após. Então, dia 16 de agosto, os candidatos já podem iniciar a sua campanha eleitoral, que é a propaganda, né, distribuição de panfletos, a propaganda de uma forma geral. Programas de rádio e televisão, que é o horário eleitoral gratuito, que é transmitido pelas emissoras de rádio e televisão, ele ocorrerá no período de 26 de agosto até o dia 29 de setembro.
Atualmente, quantos eleitores estão cadastrados aqui em Araxá? A senhora acredita que esse número atual possa crescer até as eleições em outubro?
No momento, Araxá possui 77.859 eleitores aptos a votar. A tendência é que esse número aumente, sim, até a data da eleição, porque a gente deve ter aí, né, eleitores, principalmente os adolescentes, 16, 17 anos, que vão procurar alistamento. A gente tem também aquelas pessoas que estão com a inscrição, que possuem o título, mas estão com a inscrição cancelada. Essas pessoas não entram nesse número. Hoje, elas não entram nesse número que eu mencionei, que é só os eleitores aptos a votar. Então, quem está com a inscrição cancelada e quem não possui título deve procurar a Justiça Eleitoral até dia 4 de maio. E aí, consequentemente, esse número deve subir, sim.
E esse atendimento está sendo feito de forma presencial aqui no cartório eleitoral de Araxá?
O atendimento, desde o início da pandemia, ele está sendo realizado por meio da internet, por meio da ferramenta Título Net, disponível no site do TRE. Então, basta o eleitor entrar no site do TRE, na primeira página tem lá atendimento eleitor, Título Net, o eleitor faz seu requerimento, tem todas as orientações, ele anexa os documentos, que é o documento de identidade, o comprovante de endereço, uma selfie segurando o documento. Se o eleitor está devendo multa, o próprio sistema vai informar para ele na hora, ele consegue gerar a guia de multa e fazer o pagamento. Então, ele consegue fazer tudo sem precisar sair de casa. O cartório eleitoral recebe esses requerimentos, analisa a documentação, estando ausente ou incompleto algum dos documentos. A gente entra em contato com o eleitor por telefone, então por isso que é importante que o eleitor coloque o telefone certinho, porque a gente vai entrar em contato para regularizar essa situação. Aquelas pessoas que não têm acesso à internet, elas podem procurar o cartório que a gente vai auxiliar. Quem tem dificuldade de usar o sistema não precisa de vir ao cartório eleitoral. Basta entrar em contato conosco no telefone 3662-9270, que é o telefone fixo do cartório e também é o WhatsApp. Pode mandar por mensagem, a gente atende o dia todo. E a gente vai respondendo e orientando o eleitor, de modo que esse requerimento Título Net, feito pela internet, ele está funcionando muito bem. Ele funcionando desde a eleição de 2020, o fechamento de cadastro da eleição de 2020 foi todo remoto, que a gente estava na época no auge da pandemia, né? E ele continua desse modelo, que é uma forma que facilita bastante para o eleitor e facilita também para a Justiça Eleitoral.
Mais alguma informação?
Bom, eu gostaria mais uma vez de frisar essa data do dia 4 de maio, que é uma data muito importante que diz respeito ao eleitor. Então, o eleitor não deixe para a última hora, quem não tirou o título, quem precisa regularizar, quem precisa transferir sua inscrição eleitoral, procura já, faz o requerimento aí pela internet, não deixe para a última hora para que o eleitor não tenha dificuldade, não tenha problemas para votar no dia da eleição.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Ok, nós agradecemos a participação da chefe do cartório eleitoral de Araxá, Alcinéia Salles. Este é o nosso Papo Sério de hoje.